Olá para você, ligado aqui no Bike Hub, em live de terça-feira. Muitos assuntos para a gente falar. Basicamente, bastante coisa para falar das provas de paralelepípedos, as cobblestones, lá, as provas onde os paralelepípedos imperam. Temos as provas mais planas, temos as provas com subidas dos paralelepípedos, claro. Domingo que vem teremos aí o Tour de Flandres. Amanhã teremos uma prova importante que é, se a gente for fazer uma tradução da prova, através de Flandres, né, passando por Flandres ali, não é o Tour de Flandres, e domingo o Tour de Flandres. Então, essa quarta-feira ainda teremos mais uma prova. E vale, óbvio, mas é preparatória para o Tour de Flandres e depois culminando com o Paris-Roubaix, a clássica das clássicas, o inferno do norte, né? Que é não nesse domingo, próximo no outro. Agora, Tour de Flandres e depois o Paris-Roubaix. Tour de Flandres, a segunda clássica monumento, Paris-Roubaix, a terceira clássica monumento. Depois teremos Liège-Bastogne-Liège. Antes disso, o Flash Valone, mas o Flash Valone não é uma clássica monumento. Aí, Liège-Bastogne-Liège na Bélgica também, lá nas Ardennes. E depois, a clássica das Folhas Mortas, Giro de Lombardia no final do ano, lá para outubro, lá bem distante, depois de todas as grandes voltas acontecerem, o Giro de Itália, o Tour de France, a Vuelta, campeonatos mundiais, e aí vem o Giro de Lombardia, que é a última, talvez a mais dura das provas. Normalmente termina em Bergamo, né? Que é lá no, já no norte da Itália, passa ali pelos lagos e tudo mais. É um lugar muito, muito, muito bonito. Bom, hoje nós temos N assuntos, a gente separou alguns aqui para vocês. Primeiro, falando aqui dos resultados da volta da Catalunha, que fica meio chato, né? Quando entra ali, chato no bom sentido, porque o desempenho desses dois caras é absurdamente diferente de todos os outros quando se tratam de voltas até de uma semana. Quando temos subida, obviamente, se for tudo plano, aí dá para compensar alguma coisa, equilibrar alguma coisa. Mas quando a gente fala de Tadej Pogacar e de Jonas Vingegaard, não tem jeito. Esses caras estão muito superiores a todos os outros, então entram ali outros atletas, os irmãos Yates, entra ali. Bom, o único cara que talvez consiga competir com esses caras, mas não está aparecendo muito, né, desse ano, é o Roglic e também o Remco Evenepoel. Dos outros, aquelas promessas, Juan Ayuso e Companhia Limitada, João Almeida, etc, 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 várias. O De Brox, olha, ninguém tem nível ainda para andar com esses dois caras, Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. O Pogacar ainda tem um diferencial, que se vier um grupo que não passaram ali os sprinters mais potentes, né? Groenewegen, bom, Cavendish, né, que está se preparando aí, mas não é o caso, Philipsen, entre outros atletas que são muito potentes, ele ainda ganha uma chegada ali entre os caras que brigam durante a etapa, não só pela classificação geral. Então, ele ainda tem esse diferencial, não só nas subidas mais duras, mas nessas provas que são definidas aí com um grupo um pouquinho maior. Então, é meio complicado. O Filipinho tá com os resultados aí da Volta à Catalunha, que tem ali no final aquele circuito bem, bem, bem tradicional dentro das ruas já de Barcelona. Para quem não sabe, essa última etapa é disputada dentro de onde foi onde foram os equipamentos olímpicos. Então, tem o velódromo lá, você tem o lugar onde foi a natação, entre outros aparelhos olímpicos, ali em Montjuïc, que é uma montanha não muito extensa dentro de Barcelona. É um lugar muito legal, muito agradável, até para se visitar. Você tem algumas escaleras, né? Algumas escadas automáticas ali que te levam para cima, vão te levando ali para cima, para você conhecer todo o parque de Montjuïc. Então, dá para dar uma volta a pé ali, que é muito legal. Tá aí, ó. Esse aí é o circuito final do último dia, uma, duas, três, quatro, cinco, seis voltas ali, eu estou contando, todas com uma montanha categoria 2, que já deixa uma dureza, uma dificuldade bem grande aí para os atletas. Vamos lá, Montjuïc é um lugar bem bonito, tem lá um teleférico que chega ali e tal, para quem não conhece Barcelona, Barcelona é bem famosa pela noite, por uma praia de nudismo que tem ali do lado e tal, mas isso hoje em dia é mais tranquilo, né? Antigamente era um choque e tal, e por várias outras atrações, né? Tem as ramblas ali, né? E as obras de grandes arquitetos espanhóis famosos e tal, então é bem legal, ó. Essa é a etapa final. Falando ali de resultados, né, Filipinho? Coloca aí o que você estava colocando na tela, por favor, justamente sobre os resultados finais que eu estava falando. Acaba ficando chato. Ah, vai largar Vingegaard ou vai largar Pogacar, e eles escolhem ali um para não cruzar com o outro dentro da mesma competição durante o ano, né? O ano passado foi justamente no Paris-Nice que eles se cruzaram ali, pô, o Pogacar deu um banho no Vingegaard, mas aí a gente viu que no Tour de France a história foi bem diferente. O que a gente pode tirar daqui? Uma super forma física do Tadej Pogacar, parece que ele nunca cai, né, de produção, até no Mundial, no ano passado, ele conseguiu pódio, né, tirando o pódio do Pedersen, para vocês terem uma ideia, vamos falar do Pedersen hoje. Mas é impressionante, ele ganha as etapas, só as etapas que vem para a chegada mesmo com os sprinters, que ele pode não ser considerado favorito, mas não tem jeito. Tá aí, ó, ele ganhou com 3 minutos, uma volta de uma semana, o cara meteu 3:41 no segundo colocado, que é o gregário do Remco Evenepoel, né? O Mikel Landa. E eu vi uma entrevista até do Landa falando, ó, ele está super contente pelo desempenho dele, o cara tomou 3:41 em uma semana do Tadej Pogacar. E aí, um destaque, que até a gente separou uma matériazinha aí, falando do Egan Bernal, é o primeiro pódio dele desde sempre, quase, né? Desde a fase que ele foi bem no Tour de France, ganhou o Tour de France e várias outras provas no ano de 2019, depois no próprio Tour de France de 2020, ele teve aqueles problemas que ele não conseguiu nem terminar, com dores nas costas, e aí sofreu aquele acidente no começo de 2021, e aí a carreira dele ficou ali, meio que a vida dele, né, ficou ali em perigo, e a carreira dele, então, mais ainda. E, ó, primeira vez desde 2021, na volta à Catalunha, que ele consegue um pódio aí na sua carreira. Então, é de se comemorar. A gente vem acompanhando esse trabalho duríssimo aí do Egan Bernal. Não sabemos se ele volta a andar no mesmo nível. Creio que não, no mesmo nível de ganhar a Tour de France e Giro de Itália depois e tal, bom, a gente sempre espera uma coisa boa do Bernal, principalmente porque ele já ganhou essas grandes voltas, então principalmente o Tour de France. E muita gente acompanha no Brasil, temos aí uma grande torcida para os colombianos, desde muito antes de Nairo Quintana, né? Lá atrás, nos anos 80, 90. E aí o Quintana foi aquele cara que ganhou o Giro de Itália em 2014, e aí começou a pipocar esse negócio dos colombianos, uma predileção por muitos brasileiros em relação a torcer aí pelos colombianos. Então, está registrado aqui esse feito do Egan Bernal. Vamos ver aí se ele consegue se manter em alto nível e até evoluir aí para os próximos objetivos durante o ano. Então, vamos torcer aí para o Bernal e pela população do ciclismo de alto nível da América Latina e os colombianos, claro, que são aqueles caras que fazem a diferença. Quantos colombianos, né, não vimos aí nos últimos anos? Estão aparecendo os equatorianos, né, com Carapaz e outros atletas ali. O Carapaz, atual campeão olímpico, né, vai defender o seu título, que eu acho difícil ele conseguir defender o título em Paris, até pelas características do circuito, né, da altimetria, enfim, não tem nada a ver com o circuito lá do Japão. Mas é o atual campeão olímpico, o Richard Carapaz, que conquistou lá no Japão. Então, vamos esperar aí que os colombianos, né, possam de novo, né, fazerem aí a diferença. Vou dar crédito para a galera que entrou aqui. O Júlio César Rosso está aqui, de Cunha. Pô, Cunha, a gente vai estar em Cunha, viu, Júlio? Dia 13, 14, nesse fim de semana aí, no fim de semana dessas datas aí. É uma semana depois do etape de Cunha, se eu não me engano. Então, não sei se é 4, 4 e 7, acho que é 11, 12, por aí, que a gente vai estar aí por Cunha, fazendo o circuito aí de uma etapa, até para usar como treinamento para a viagem da Espanha, que é no fim do mês que vem, dia 25, o pessoal sai daqui, 26 está lá, eu vou até um pouco antes, no dia 22, vou lá para preparar o terreno, né, a estrutura toda que precisa para uma viagem dessa, muita coisa, né, são vans, são acomodações, os lugares e tal. Então, preparar o terreno para a galera que vai para lá. E o pessoal corre para caramba, viu? Ficam ali na van e tal, entra, sai, abastecimento, bebe para caramba. Então, tem que estar com tudo em dia. Ó, o Wanderson Cipoli está aqui com a gente, ele que foi na viagem do Chile aqui no ano passado. A gente fizemos duas edições, né? Uma em março e uma em novembro. E foi muito legal. O Cipoli foi com a gente, uma delas. O Dibel tá aqui. Fala aí, Dibel, tudo bem? Como é que você tá? O Dibel foi também, foi nas duas. O Luiz Carlos Bamonte. Fala, Celso, uma pergunta. Pogacar e Vingegaard estão se duelando, principalmente porque estão empatados em vitórias do Tour de France. Gostaria da sua opinião. Na verdade, o Luiz, o que acontece? Esses caras que têm objetivos de grandes voltas, é claro que a grande volta que dá mais prestígio, mais projeção e mais dinheiro, né, não só para eles, para a equipe, e que todo mundo quer ganhar, é o Tour de France. O Pogacar ganhou lá os 2 anos, o 2021, e aí 22, 23, o Vingegaard. Tudo é uma surpresa? O Pogacar ter ganho em 20 foi uma surpresa. Era um tour totalmente para o Roglic e, no caso, né, na época, a Jumbo-Visma. Nem sei se era Jumbo-Visma ou outro patrocinador, eu nem lembro. Já eles vão mudando, né? Agora a Visma, a Lisa Bike e tal, mas não lembro se era Jumbo-Visma ou coisa parecida. Mas a Jumbo lá na época. E aí o que que acontece? Foi surpresa 20, né, o ano da pandemia ali, né, mais forte. O Pogacar ter ganho em cima de uma equipe super forte que já dominou o Tour ali. Então a gente tinha lá uma equipe muito fortalecida, que era a Jumbo, dominando o Tour e trazendo o Roglic para ganhar aquele Tour de 2020. Justamente o Bernal, que ganhou de 2019, ele nem terminou aquele Tour, ele teve os problemas nas costas, que a gente acabou de falar aqui sobre o Bernal. E aí ficou polarizado. Aí 20, 21, Pogacar. Quando um cara ganha, e da maneira com que o Pogacar ainda ganhou em 21, todo mundo pensa, pô, esse cara vai ganhar 4, 5, vai repetir o Miguel Indurain, por exemplo, que ganhou 5 tours seguidos e ainda fez dois doubles em 92, 93, nessa sequência. Imagina o que que foi o Miguel Indurain como atleta, né? Tá aí o Pogacar. E aí, o que que acontece? Só que não. Só que chegou um cara ali que, com um esquema de equipe do Vingegaard e toda a estrutura da Jumbo e os atletas que eles armaram, né, durante anos para ter uma equipe super sólida para ajudar o Vingegaard pelas suas características, que são bem diferentes da do Pogacar, conseguir ganhar um Tour. Então, eles conseguiram destruir um cara que tinha tudo para ganhar 4 ou 5 seguidos. Olha. Vamos imaginar, se o Vingegaard não ganha ali 22 e 23, o Pogacar estava com 4 títulos já no bolso com pouquíssima idade. Então, é aquele negócio que, por isso que o esporte é legal, até me arrepia, né? É o imponderável, é aquele negócio que não é, você não vai ganhar, já ganhou. Né? Oh, o Richie Porte ali da Trek com o Roglic, aí esse aí é o de 2020, aquela decepção total do Roglic ali no contra-relógio, né? Um dia antes aí dessa foto aí do final do Tour de France, mas o que que acontece? Quando esses caras entram, a gente acha que ninguém pode batê-los. Mas calma, é questão de tempo, sempre tem os caras que vão entrar de sola e vão acabar com o reinado do Pogacar, do Vingegaard. A gente ainda não sabe, mas esses caras vão aparecer. Eu estava vendo a corrida de moto velocidade, um exemplo, né? Eu estava vendo a corrida de moto velocidade de domingo. Eu não vi ao vivo, tal, eu tive que sair, não sei o que, não consegui. E eu estava vendo ontem aqui, até no Star Plus, ali e tal, Disney, dos canais ESPN. É o Alonso, né? Se eu não me engano, que é o menino novo que entrou lá. O moleque está arrebentando, acho que de Aprilia, né? Acho que é Gas-Gas que está ali, mas é Aprilia. O moleque, pô, ele deu ali no Mark Marques, ele no Banhaia, que é o atual bicampeão, no Mark Marques, trocentos títulos que tem, ele veio passando todo mundo. E o moleque tem 19 anos, se eu não me engano. Então, essas coisas hoje em dia, e sempre foi assim, né? Chegou uma época lá que, Edmerck, chegou um tal de Bernard Hinault ali, começou a ganhar. Depois chegou um tal de Greg LeMond e os caras contrataram o Greg LeMond em 85, né? O Guimet, aquela equipe fantástica francesa, né? A última equipe francesa que ganhou um Tour de France com o Bernard Hinault, isso em 1985. E aí vocês, não sei quem já acompanhou isso, mas entrou um Greg LeMond, um americano. Do nada, campeão mundial, do nada, um baita físico, o cara chegou lá em 86 e ganhou seu Tour de France, ganhou três, né? Tem aquele de 89, fantástico lá, de 8 segundos. E assim os caras vêm aparecendo. Obviamente que hoje em dia a possibilidade de os caras novos aparecerem é maior. A gente já falou disso aqui várias vezes. Tá aí, ó. Laurent Fignon, do lado esquerdo, Greg LeMond no centro e o Perico Delgado, que largou com 2 minutos de atraso no prólogo, porque ele foi campeão de 88, e aí em 89 ele esqueceu da largada na hora do prólogo, na primeira etapa, tomou 2 minutos de trás, no outro dia ele tomou mais tempo ainda, porque ele disse que não conseguiu dormir, ele ficou mal pra caramba com isso, e ele conseguiu ainda ser terceiro, né? Podia ser uma briga aí de... Foram 8 segundos? Podia ser 2 segundos, sei lá, se o Perico tá na briga ali no final. Mas que ele já estava com um tempo elástico ali no crono final, então ele acabou não brigando ali diretamente com o Fignon. Olha a decepção do Fignon, né? Infelizmente já falecido, foi mais ou menos aquela decepção do Roglic em 2020 no crono, e foi num crono também, olha só, essa foto é famosíssima, né? O Fignon meio que olhando para baixo, né? Pegaram aí um momento, o Greg LeMond meio que consolando aí o adversário, amigo, sei lá, né? Não sei aí que relação que eles tinham, não lembro. Mas não era a relação do Hinault com os outros. O Hinault é o texugo, era o cara que todo mundo julga de malvado, mas ele estava defendendo o seu território. Então, essas coisas que a gente está falando aqui, que o Bamonte aqui colocou, né? Qual é melhor? O Vinícius Santos também aqui está falando, quem você acha melhor entre os dois? Então, Vinícius, o Silnardo está aqui também, o Rodolfo Bossé, cada um tem uma característica, isso que é legal. Então, assim, o Bernard Hinault, do lado direito aqui do vídeo, e o Greg LeMond ali no centro, os caras pedalando de 42,17 na subida, que hoje os caras andam de 35, sei lá, 36, vai, um para um, né? Uma relação que era inimaginável há tempos atrás, aí só no mountain bike usavam um para um. Hoje em dia, o Roglic, naquele crono do ano passado, do Giro, andou com 44, né? Uma relação super leve. E características completamente diferentes de ciclismo. É o mesmo esporte? Mudou muita coisa. Mas quem é melhor dos dois? Cada um tem sua característica. A Jumbo tenta, com a sua tática, implodir esse cara aí que está sempre dando risada, o Pogacar, e o Vingegaard, ele é muito preso à sua parte tática e ele precisa dessa parte tática. Obviamente, que se eu for apontar um cara que é melhor que o outro pela sua complexidade, né, e a sua variedade no arsenal de tipos de explosão, de resistência, o Pogacar é melhor. Mas eu fico assim incrivelmente abismado quando eu vejo um Vingegaard conseguindo ganhar de um Pogacar. Ó, numa condição dessa aí, o Pogacar era melhor, no mano a mano, numa chegada. O que o Vingegaard fez, e principalmente a Jumbo, conseguiu entregar para o Vingegaard nesses últimos 2 anos, é um negócio absurdo. É um negócio que... como é possível ganhar de um cara como o Tadej Pogacar? E aí, no primeiro ano que eles perderam, que foi 22, falaram, olha, nossa equipe não é tão boa assim para fazer com que o Pogacar ganhe. Eles sentiram falta de uma equipe mais profissional, mais diretamente preparada para ajudar o cara a ganhar o Tour. 23 eles chegaram, agora a gente tem a equipe. Só que a equipe deles não fazia a diferença onde precisava, que eram nos setores de transição, que a Jumbo é perfeita, né? Tem 3, 4 caras ali que fazem essa transição. Esse ano nós não teremos Wout van Aert, né? Mas tem 3, 4 caras importantíssimos que fazem essa transição e entregam aquela dureza à prova, a cada etapa, que o Vingegaard precisa para dar o seu ataque e conseguir destruir o melhor atleta do mundo, talvez, da atualidade, que é o Tadej Pogacar, o mais completo, né? Então, assim, qual é melhor que qual? Se você botar no papel, acho que é difícil não falar que o Pogacar é melhor, só que ele não ganhou os últimos 2 tours. quem ganhou foi o Vingegaard. Mas o Vingegaard é um cara de um tipo de prova. Ele não é tão versátil quanto o Pogacar. Por isso que eu sei lá, talvez eu dê mais valor ainda a uma vitória do Vingegaard do que a do Pogacar. Não sei se vocês já pensaram nisso. Não é predileção, não é nada. Mas é valorizar mais por toda a construção do resultado. O Miguel aqui, para o Pog ganhar, vai precisar tirar o Peixeiro da zona de conforto. Ninguém está na zona de conforto aí, nenhum dos dois. No caso, ele vai precisar tirar um pouco a parte tática da Visma. Então, mas para você tirar a parte tática da outra, você tem que impor a sua parte tática. Lembra aquele negócio que a melhor defesa é o ataque, muitas vezes? Então, assim, é um jogo terrivelmente complicado e duríssimo. Porque não é um dia a batalha, não são 2 dias a batalha, não é uma semana a batalha, são 3 semanas. 3 semanas de batalha. Poucos esportes no mundo andam nesse nível durante tanto tempo seguidamente. Não é questão de comparar, né, com outros esportes, mas é de mostrar que o ciclismo é um negócio muito duro. Eu sempre cito aqui os caras que são de resistência no atletismo, por exemplo, e cada um tem a sua característica, cada esporte tem a sua. O cara faz uma maratona, ele tem lá 2, 3 meses, sei lá quanto, de descanso. Claro que o cara não está descansando, ele vai treinar, enfim, tal. Mas não fazer uma maratona no nível que ele fez hoje, ele vai fazer a semana que vem. Muito difícil. E o ciclismo não. Por várias características que o ciclismo tem, não tem impacto, tem várias características. Você consegue mudar o ritmo da sua passada pela transmissão. Então, o corrida a pé, pé no chão, é bater pé. Pá, 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 pá. O ciclismo, não. Primeiro que você não tem impacto, e segundo que você consegue modificar o teu grau de esforço com as transmissões da bicicleta, com o cassete, com a coroa, que eu estava falando das características dos anos 80, 90, ali, do Hinault, do Greg LeMond, que era terrivelmente duro, né? Eu cheguei a andar com era catraca, não era nem cassete, né? Porque era roda livre ali, uma Regina Extra 1318, independente da marca, que naquela época os italianos é que dominavam isso aí. Não tinha indexação, né? Era, você ficava procurando a marcha ali naquela alavanquinha. 1318. Isso nos anos, final dos anos 80. Então, você tinha o maior pinhão era 18 dentes. Então, eles usavam, naquela época, no máximo 21, depois apareceu um 23. E a coroa dianteira não mudava muito de 42, né? Negócio absurdo perto de hoje, a evolução dos equipamentos. Então, o ciclismo possibilita isso. É um negócio fantástico. Então, se for eleger aqui, se a gente for ser justo, né, eu acho, quem é melhor, o Pogacar é melhor por ter várias características, só que ele não ganhou 2 Tours de France nos últimos 2 anos. E a prova que ele quer ganhar é o Tour de France. Tem esse saída pela direita aí do Giro de Itália, que ele vai disputar o Giro depois do Tour. Vamos ver. Vamos para a Sura aqui, dar o recado da Sura, e a gente volta, tem um monte de assuntos aí, inclusive do Pogacar, né, que está indo fazer um estágio aí no lugar para ficar melhor ainda, se é que isso é possível. A gente vai e volta rapidinho.
Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou para você e lançou o Bici Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte, que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um bicissura para sua bike e pedale mais leve.
Estamos de volta aqui. Vamos falar de Pogacar, então, né? A gente estava falando de Tour, o peixeiro aí, como vocês gostam de falar, do Vingegaard, e ex-peixeiro, né? Está vindo aí a Semana Santa, é o cara especialista na Semana Santa, então. E falando do Vingegaard, falando do Pogacar, as características e tal, e como o Pogacar vai competir o Giro de Itália, ele está indo para um treinamento em altitude agora. Ele vai passar, se eu não me engano, 3 semanas, né, Filipinho? Acho que o Filipinho tem a matéria aí. 3 semanas em Sierra Nevada, na Espanha. Por quê? Vamos falar, então, por quê. Bom, primeiro que eles estão na primavera, quer dizer, vão entrar na primavera, né? Ou já entraram? A gente já vai entrar, né, Felipe? Eu nem sei aí se a gente já saiu do verão aqui. Saiu, né? E acho que né? 20... Saímos, né? Não vi falarem muito disso, sei lá por quê. Mas, então, eles estão entrando na primavera. Ainda é frio na Europa. A Espanha é o país ali junto com Portugal, que é mais ao sul, um pouquinho da Itália, ali na Sicília e tal, que ficam mais ao sul, ou seja, lá ao sul é mais quente, ao contrário daqui, hemisfério norte. As temperaturas ali são melhores. Normalmente, os caras vão para Teide, né, nas Canárias, mas para talvez não viajar tanto e ficar ali pela Europa e blá, 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 ele vai ali para Sierra Nevada. Por quê? A característica da Sierra Nevada é que, assim, você consegue, do litoral da Espanha, enxergar a Sierra Nevada, que está a 3 mil metros de altura. Óbvio que ele não vai ficar tão alto, né? Porque senão você precisa de mais tempo de aclimatação. E para ter um resultado, pelos estudos, esses treinamentos em altitude, do qual o Wout van Aert acabou de voltar de um, você precisa aí de uns 20 dias na altitude. Normalmente, se não mudou nada nesse último ano, nesses últimos 2 anos, você precisa dormir na altitude para fazer o efeito. Então, assim, não necessariamente você precisa treinar na altitude, mas você precisa dormir ali. Ah, obviamente que ele sai pedalando, ele chega pedalando, depende do frio, enfim, um monte de coisas lá que ele vai enfrentar nessas 3 semanas, mas você tem que dormir na altitude. Então, você pode até descer no treinamento e depois subir, obviamente que aproveita essa transição entre as altitudes diferenciadas, mas você precisa dormir na altitude para o corpo sofrer. Então, Sierra Nevada talvez seja um excelente, talvez não, né? É um excelente local para esse treino em altitude. Por que não nos locais mais altos e mais ao norte, porque é muito frio? Então, assim, pô, lá na Itália tem lugares que dá ali nos Alpes italianos, nos Alpes franceses, na Suíça, você consegue ter lugares altos. Mas o problema é que ainda é muito frio, só no alto verão é que você vai conseguir esse tipo de treinamento. Ó, esse início de temporada, o desempenho mostra que estou em ótima forma, o Pogacar falando, e no caminho certo para o Giro de Itália. Já confirmei minha boa forma na Strada Bianchi e na Milan-San Remo. Mas esse percurso foi muito diferente de Pogacar sobre a Volta à Catalunha. Ah, entendi. Muitas subidas e descidas, a semana inteira foi extraordinária, não só para mim, mas para toda a equipe, óbvio, né? Ele ganhou 4 das etapas ali, se eu não me engano. Então, o cara está numa baita forma, para não falar um palavrão aqui, e ele quer melhorar ainda a sua forma, principalmente nas escaladas longas, complicadas. Então, ele deve ter esse treino de altitude, e se bobear, ele ainda vai ter mais um treino de altitude. Não sei se dá tempo, né? Porque entre giro e tour, você tem lá um mês. E talvez não dê tempo de ele ficar mais, fazer mais um estágio em altitude. O Wout van Aert acabou de voltar. Ele competiu no final de semana, sei lá, a gente não pode falar, ah, foi um papelão, foi não sei o quê, blá, blá, blá. Ele tomou um tombo meio besta. Ali numa, né, ficou ali no meio fio, na sarjeta, como a gente chama, e ele foi sair quando o Mathieu van der Poel atacou, e ele pegou aquele rebaixo da sarjeta para o paralelepípedo, né? Você tem um ressalto ali. Plum! Tomou um chãozaço. O Van der Poel estava atacando, foi embora. Ele, com a ajuda da equipe, ele tentou, e depois ele chegou perto, ficou a uns 15 segundos, acho que 12 segundos, se eu não me engano. Mas o Van der Poel estava olhando na frente, porque tinha uma subida importante. E aí o Van der Poel acelerou nessa subida e abriu para 40 e tra lá de segundos, e aí não teve jeito o Wout van Aert. Tanto é que ele nem correu no final de semana na Gent-Wevelgem para justamente se recuperar. Não sei se estava ou não na programação dele competir no final de semana, mas com o tombo, com certeza, ele abdicou. Só que ele vai correr amanhã, pelo menos ele está escalado para correr amanhã na última prova antes do Tour de Flandres, que é no domingo. E a pressão no Wout van Aert é gigantesca para ganhar um monumento, né? Ele tem um, né? Acho que é Milan-San Remo que ele tem, e ele não tem Tour de Flandres, né? Ele não tem as outras, que são mais complicadas para ele, e não tem o Paris-Roubaix também. Paris-Roubaix foi a grande chance, primeira chance enorme que ele teve, que foi o ano passado. Ele até atacou, ele fez a quebra daquele pelotãozinho que já ponteava a prova com o Mathieu van der Poel, mas ele teve uma baita infelicidade no mesmo ataque, que eles largaram todos para trás, só ficaram os dois, e ele acabou furando o pneu e teve que trocar a roda, porque o carro está muito longe, não dá para trocar a bicicleta, que é a história toda que a gente sempre fala durante as transmissões. E aí teve um baita azar e acabou não conseguindo brigar com o Mathieu van der Poel dentro do velódromo de Roubaix. Então, vamos ver o que acontece. Agora, a Jumbo, o ano passado, que ganhou as três grandes voltas, um fato inédito até hoje, a mesma equipe ganhar Giro Tour e Vuelta, esse ano queria mais. A gente viu ali ouvimos as entrevistas, Zimmer e Companhia Limitada, os diretores da Jumbo Visma, agora Visma Lisa Bike, falando assim: não, a gente quer mais, a gente não quer ganhar só as três grandes voltas, olha só, nós queremos as clássicas, nós queremos outros tipos de prova, e o cara para andar nessas provas é o Wout van Aert, até pelo schedule, né, a sua programação desse ano, que não vai fazer Tour de France, vai fazer ali a Olimpíada, as provas agora de paralelo, né? As provas das clássicas da primavera, o Milan-San Remo, que ele não competiu, o Tour de Flandres e o Paris-Roubaix. Mas ele está numa pressão danada, porque é, teoricamente, a melhor equipe do mundo, e ele é o cara para ganhar essas provas. Tem lá o reforço do Jorgensen, que é um cara que ano passado já andou bem nessas provas, dentro de uma Movistar, que é uma equipe limitada para esse tipo de prova, não é o mesmo nível do Majumbo, todo mundo sabe, e também o Laporte, só que o Laporte ficou doente. Então, essa perda do Laporte, que pode ocorrer não só nos finais de semana passados, mas agora, com o Tour de Flandres e com a Paris-Roubaix, é uma perda muito grande para o Wout van Aert, porque é o cara base para dar sustentação a esse trabalho de equipe dentro da Visma Lisa Bike agora. Bom, podemos ter o Jorgensen, e entre outros atletas ali que vão ajudar o van Aert, só que se ele não se ajudar, se ele não tiver uma postura diferente da que tem, que é tentar correr na roda do Van der Poel, tentar ele tem que fazer a corrida dele. Ah, é só na roda do Van de Poel? É uma das alternativas. Mas a gente já viu muito erro tático da equipe e do Wout Van Aert nas clássicas. Tomara para ele que eles acertem. Até para tirar esse super favoritismo do Mathieu Van Der Poel. Eu adoro o Mathieu Van Der Poel. Só que quando o cara começa a ganhar tudo, fica chato pra caraca, né? Vocês não concordam? Que é, pô, ligou a televisão pro Mathieu Van Der Poel lá destacar. Pô, o cara é um fenômeno, né? Campeão mundial, campeão mundial de ciclocross, campeão mundial. Caramba, quatro. Mas é chato. Então, que tenha um cara do mesmo nível, um Wout Van Aert, que tenha outros caras, né? Como o Pedersen, que ganhou no domingo, agora na E3. Foi Gent-Wevelgem. Foi Gent-Wevelgem agora no domingo passado. Foi uma baita vitória. Já pulando aí para essa prova, né? Emendando os assuntos. O Amilcar está aqui, o Jean Brito também, o Marcos Castelo está com a gente, o Sinário já estava aqui. O Sinário falando, o Pogacar, acredito que ainda não tem uma equipe para acompanhar, né, no final das montanhas, o Vingegaard, né, que a gente estava falando sobre o Tour. O Luiz Sérgio Lemos entrou também, a Sibeli entrou aqui, tadinho do Van Aert. Sibeli, para quem não sabe, é uma das maiores fãs que eu conheço. Claro que tem vários fãs e fãs, né? Mulheres e homens, do Wout Van Aert. Mas ela simplesmente adora o Wout Van Aert. Aí eu viro e mexo, eu falo para ela: caramba, mas o cara. Você pode falar que é burro, que é não sei o quê, dá esse adjetivo, porque é um cara pouco inteligente, muitas provas. Um baita de um exemplo que eu sempre falo foi aquela chegada em San Sebastián, ano passado, no Tour de France, a segunda etapa do Tour, primeira em Vitória-Gasteiz, não, primeira Bilbao, aí a segunda saindo de Vitória e chegando em San Sebastián. Pô, o Heidkibel, que a gente, inclusive, se Deus quiser, iremos escalar aí no final de abril, começo de maio, lá na viagem da Espanha. O Heidkibel, que é a montanha ali de San Sebastián, mais ou menos 8 quilômetros e tal. Pô, ele passou ali na frente com o Vingegaard e tinha mais um ali, que eu não lembro quem era da equipe. E os caras em, sei lá, 10, 12, e ele me perde a chegada. E foi pouquíssimo inteligente o Wout Van Aert naquela etapa. Era uma etapa de Tour, né? Acabou não ganhando nenhuma. Então, agora, transferindo aqui para Gent-Wevelgem, onde o Pedersen foi superior ao Van Der Poel, tem algumas características. O Gent-Wevelgem não é tão duro quanto o Tour de Flandres. A E3 não é tão dura quanto o Tour de Flandres. E num Tour de Flandres, onde você tem as subidas em paralelepípedo, né? Muito duras, muito inclinadas, um steep ali muito inclinado, o que acontece? Você tem características únicas, onde um Wout Van Aert deve aparecer e principalmente o Mathieu Van Der Poel. E era uma prova para o nosso grande Julian Alaphilippe, bicampeão mundial, que não anda nem metade do que ele andava há 4, 5 anos atrás. Então, assim, era uma prova também para ele, né? Para ele dar uma cacetada, várias cacetadas e largarem esses caras. Tanto é que aquele fatídico Tour de Flandres que o Van Der Poel ganhou em cima do Van Aert, fatídico pro Van Aert, e o Alaphilippe se estabacou ali na traseira da moto, olhando para trás, sei lá, para o vento, para a formiguinha, sei lá para onde ele estava olhando, e ele se chocou com a moto, culpa total dele, não foi nenhuma culpa da moto, na minha visão ali, e ele jogou fora uma grande chance de ter ganho essa monumento. O que está falando aqui? O dinamarquês Mads Pedersen, campeão mundial de 2019, e o campeão mundial de 2023, que brigaram ali. E o ponto-chave na Gent-Wevelgem sempre é o Camelberg. Né? Os bergs são as subidas, as ladeiras, as pequenas montanhas. Não dá para falar que é uma montanha lá da Bélgica. Né? Então, tudo que acaba com berg vai ter uma subida lá. E o Camel, que como eles chamam lá, é onde se define, ou se definem ali os caras que vão brigar pelo sprint final, porque é plano também, como o Tour de Flandres, a Gent-Wevelgem. O Tour de Flandres, para vocês terem uma ideia, Eles terminam a série de subida, que sobem três vezes ali o Coramon, num circuitinho ali de mais ou menos 30 quilômetros, no Tour de Flandres, não aqui no Gent-Wevelgem. Você tem ali o Camel, como o próprio Cancellara, que ganhou várias vezes essa prova, que eles chamam, que é onde define ali. E ali o Van de Poel diz que por pouquinho ele não cortou da roda, ou seja, não sobrou do Pedersen nesse dia. Mas é uma prova, como vocês veem aqui no relevo, muito mais plana, muito mais plana. Se você pegar o Tour de Flandres e comparar, jogar aqui, né, comparando com essa prova, ela é muito mais acidentada, né? Só, para mim, eu graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter estado lá duas vezes, ali em Flandres. O Koppenberg, para mim, é terrivelmente dura. Pena que eles sobem uma vez só, mas aí acaba ficando para o outro Coramon, que eles sobem três vezes. Não é a mais dura, mas é a mais longa, de mais de 2 quilômetros ali, ou por volta disso, de paralelepípedo. Então, ali no Coramon, com um trabalho efetivo de equipe e tal, aqui já é o Tour de Flandres, que sai da Antuérpia e chega em Oudenaarde. E olha lá, olha como é muito mais acidentado. Quer ver o Koppenberg, ó, que é... O Koppenberg está aqui, ó. Aí, ó, onde o Filipinho está com... No quilômetro 220, mais ou menos, está ali, ó. É duríssima, porque ela é curtíssima, só que é uma parede. Ela chega a ter mais de 20% em 500 metros ali. É duríssima, duríssima, duríssima mesmo. E aí eles sobem ali, ó. O outro Coramon, que é até nome de cerveja lá, três vezes dentro desse circuito aí do final da prova. Um, dois, cadê? Três, a primeira aqui, ó, 102 metros, o Coramon. E o Coramon é, ó, quatro vezes, então, né? Uma ali, só que é que no circuito final, ó, duas, três e quatro. Então, é que no circuito final, eles sobem três vezes. E esse circuito, ele pode mudar ano a ano. Eles sobem as mesmas subidas, ou ladeiras, ou montanhas, chega a ser montanha, mas eles podem alterar o circuito. Os últimos anos, a chegada tem sido em Oudenaarde, que inclusive onde tem um museu ali, tem o carro do Edmer, que é ali fora, né, que era usado aqui, um laranjinha famoso, e ali você... no restaurante ali, você pede ali as comidas, e as comidas têm nome de atletas, enfim, né? Tem o famoso macarrão à bolonhesa, em vez de ser bolonhesa, enfim, tem um monte de brincadeiras ali, que é bem legal. E a chegada, nos últimos anos, está ali. Sai da Antuérpia e chega em Oudenaarde. E essa colina do Tour de Flandres é sempre a mesma. Eles só sobem em sentidos diferentes e as subidas com nomes e estradinhas diferentes. Todas, sem exceção, são estradas de fazenda. Então, você sobe o Koppenberg, quando você vai descer o Koppenberg, é um troço que, se estiver chovendo, dá para dar um tombo animal ali, porque você desce numa estradinha que tem... Sabe a ciclovia aqui da Marginal Pinheiros? Aquela largura... E os caras descem a milhão ali, a 70 por hora, 80 por hora, fazendo curvas. De um lado, ainda bem, é um gramado, são plantações ali, né, de gramíneas, ou seja lá o que for ali, tudo baixinho, mas é tudo gramado de um lado e com as valas. Então, olha aí, ó, os perfis, né? Olha o Koppenberg como é, qual que é a máxima aqui? 600 metros a 9,7 de média. Qual que é a máxima aí? Mas tem lugar ali que dá mais de 20% no Koppenberg. Qual que é a de cima aí, ô Felipe? Eu não consigo ver. Você está abaixando? Aí, ó. Ah, Paterberg. Está ali, ó. 400 metros a 10% de média. mas também dá, sei lá, 20% aí de máxima. E aí o Coramon, que eu estava falando, não é o Coramon aí, né? Cadê o Coramon? Vai. Ou do Coramon. Aqui, ó. Que acontece? Ele tem aí 2,6 quilômetros. E para quem não lembra, né? A maioria aqui tá super escolado, né? Para quem não lembra, foi onde o Sagan tomou aquele. Foi no ano que eu tive lá, inclusive, com o Valsemar e o Alê. Não, esse ano eu tive só com o Valsemar. Foi onde o Sagan tomou aquele tombo da musa da menina que ficou na grade, né? E aí, sei lá, eles estavam passando, bateu um ventinho e o STI dele, ou a alavanca de mudança lá, né? Acabou enroscando e ele, pum, caiu, derrubou. Quem que ele derrubou junto ali? Campeão olímpico, né? Que estava na roda dele. Acabou caindo, acabou perdendo a chance de ganhar mais um Tour de Flandres ali, o Peter Sagan. Então, o Greg Van Avermaet. O Greg Van Avermaet, que já abandonou a carreira. Aí, ó. Ah, Felipinho, que legal. Você foi buscar, hein? Vamos ver aí. A camisa de campeão mundial, né? Que usou um tempasso. Tá aí, ó. Eu tava um pouco antes disso aí, ali embaixo. E ele caiu um pouquinho, era já no final do Coramon. Ah, fomos pro chão. Tava. Dá para botar o áudio, Felipe, alto aí? Põe lá de novo. Vai ter replay, né? Tem replay desse troço aí, de um outro ângulo? Puta, isso que deve ser legal. Põe lá o áudio lá que o cara fala. Ai, 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 ai. Ó lá. Felipinho vai colocar. Mete mais alto aí.
Ó. Taki jest właśnie wyścig Tour de Flandres.
Pierwszy poleciał Peter Sagan, Kurdalin poleciał Nessen. Tak, ktoś tutaj z kibiców rzucił kurtkę.
O Greg Van Avermaet się levantou e foi embora.
Skończyło się, jak się skończyło.
Najpierw Bonen, teraz Sagan.
No już po szansach, już uciekł ten
wyścig. O, bluzę da mulher.
Nie mają szans na...
Jogaram lá de raiva.
Sagan bez roweru.
Cara, foi animal. Foi justamente o ano que eu estava lá, acho que foi 16 ou 17, eu não lembro. E eles passaram por nós e a gente consegue ver no telão a prova ali no Coramon. Se vocês um dia forem para o Tour de Flandres e se puderem, vocês adoram ciclismo aí como a gente. Olha lá. Do nada, né? Caiu do nada, tá vendo? Ele acabou levando tudo ali, a lona da propaganda. E aí, põe lá de novo, Felipinho, só para explicar um pouco aí para a galera. Esses locais aí, tem os locais dos pobres, que éramos nós aqui, tipo do lado direito, é que aí é tudo meio VIP. Olha o que fica de gente, você não consegue enxergar nada. Se você não chegar e ocupar teu espaço ali, você não enxerga nada. É uma fileira de 10 caras ali, amontoados, para ver. Então, se você... Olha lá. Tá vendo? São 6, 7, 8 fileiras ali de pessoas, você não vê nada, lufas. E eles vendem aí, ó, esse lado direito aqui da tela, deve ser o lado que eles vendem VIPs. Então você tem telões e você tem comida, bebida, tipo um paddock de Fórmula 1 ali, um lugar VIP. Então você tem comida e você fica vendo a prova, porque eles passam no caso ali, descendo 4 vezes no Coramon, mas. Os últimos 100 quilômetros ali, eles passam 3 vezes e a moçada fica comendo, assistindo, uma baita de uma lona gigante ali, né? Uma armação gigante, um baita conforto e eles ficam ali. E uma dessas pessoas ali deixou a sua blusa, a blusa se inclinou um pouco ali na hora que o Sagan estava passando, ele estava passando rente. Por que ele estava passando rente? Que você aproveita ali fora do paralelepípedo, porque a bicicleta pula muito menos, então ela vai andar muito mais. E o cara acabou caindo e indo para o chão. Está aí o circuito do Flandres, até difícil de entender, mas eles dão voltas ali, e a chegada em Oudenaarde ali, justamente tem um rio ali do lado, é o rio onde a gente vem de Ghent. Ghent deve estar aqui para o sul, né, se eu não me engano. Ghent está fora desse mapa, mas a gente vem andando por ali de Ghent e consegue acessar Oudenaarde, que é muito legal, e a cidade vira uma loucura nesse dia. É uma loucura total ali, Oudenaarde. Ó, o Quaramon está ali para baixo e a chegada em Oudenaarde. Tour de Flandres é um troço fantástico. Aliás, a temporada das clássicas de paralelo, você tem aí, né, Filipinho, as provas E3, Gent-Wevelgem e agora o Através de Flandres, que é amanhã, então amanhã fiquem ligados aí, sei lá onde é que vocês vão assistir. Ah, não, tem no Star Plus, tem. Acho que vai passar, né, a prova de amanhã, se não me engano. Creio que sim. Então, você tem o Star Plus, eu creio que vai passar, aí dá para ver. E no domingo dá para ver também a Tour de Flandres, não vai ter narração em português, mas tem a narração original, se não me engano, em inglês, que vai estar rolando. E aí, no outro domingo, o Paris-Roubaix. Então, se vocês gostam dessas clássicas e podem ir para a Europa aí, em alguma época, vão nessa época, que aí você consegue ver, fazer a prova amadora do Tour de Flandres, que é você sai para andar com os amigos lá, no sábado. No domingo, vocês assistem o Tour de Flandres dos profissionais e fica por ali, enrolando ali durante a semana, consegue fazer a prova amadora do Paris-Roubaix no sábado e no outro domingo assistir o Paris-Roubaix em loco. Então, esse aí é o Tour de Flandres, mas o de amanhã vai passar?
Agora você me pegou. Vou dar uma confirmada aqui se vai passar. Você tá, chegou a ver se vai passar no Star Plus mesmo?
Não. Tá. Eu não vi.
Eu vou dar uma caçada aqui, eu já atualizo o pessoal. Esse aqui é o de Flanders mesmo, que vai ter tanto masculino quanto feminino.
Mas aqui é o Tour de Flanders vai. No domingo está na Disney lá, no Star Plus. Mas a prova de amanhã eu não sei. Então é demais, cara, é demais. Bom, vamos então para os favoritos aí, né, que é o que está, os favoritos do Tour de Flandres, é isso aqui na sequência, Filipinho? Deixa eu só conferir aqui, se eu não estou comendo bola. Ah, tem análise do Cancellara, mas vamos para os favoritos e, ó lá, Dors do Bodo, ó, tá aí, ó, vai passar assim, ó, tá vendo? Amanhã, que hora que é? 10h15, pelo jeito aí. 10h15. Então, ó, fica ligado. Vou deixar o meu ligado aqui e vocês aí também. Então, dá para ver. Amanhã, pela lista de largada, deixa eu pegar aqui no start list, o Wout van Aert vai correr. Né? Ó, Van Aert tá, Pedersen tá, que ganhou a Gent-Wevelgem, Tim Wellens ali com o Mark Hirsch, que sumiu do mapa, né? O Mark Hirsch abriu uma janela aqui, eu tomei um susto. O vento. O Mark Hirsch vai correr. Jasper Philipsen, né? Então, fiquem ligados aí que o Philipsen pode vir. O Alain Philippe vai correr. O Kung vai correr também ali para a Française des Jeux. A gente teve o Morin Petit, que andou com os caras ali, com o Pedersen e o Mathieu Van Der Poel, até o final da prova. Aí chegou no Camel lá, no Camelberg, e ele acabou não aguentando, a gente já imaginava, não conseguiu subir com os caras. Ineos, quem que vai? Ben Swift, Connor Swift, o Ben Turner vai correr, o Elia Viviani vai correr, mas difícil ali fazer alguma coisa ali. O Lascano vai correr na Movistar, o Lascano está se demonstrando aí um grande corredor de clássicas, como eu falei, não é uma característica da equipe Movistar ser aquela equipe de clássicas, mas o Lascano está andando demais, né? Andou muito bem também no domingo passado. Arnaud Demar, que faz tempo que não está numa boa fase aí pela Arkea, é um cara super vitorioso. E a Nina Bora, né, o Marco Haller, que é meio que sprinter, com outros caras ali, com o Danny Van Poppel também vai largar. Bahrein Vitórias, vamos ver quem está aqui. André Pascalon e Companhia Limitada. Então, não estão aí, eu acho que os melhores caras. John Degenkolb na DSM vai largar. Michael Matthews, né, que foi, putz, cara, foi por um peninho ali que ele não ganhou, Milan San Remo, acabou perdendo para o Philipsen ali. Michael Matthews vai largar amanhã, é um cara forte, meio inconstante, né, mas forte. E deixa eu ver aqui, Brett Van Moore, que faz tempo que não aparece aí na Lotto, né, fez segundo lá, faz tempo que não aparece. Victor Campanet, não está o melhor time ali da Moto Destiny. E aí as equipes convidadas, ó, o Christoph vai correr, o Christoph que já ganhou Tour de Flandres, né? O cara é monstro, mas claro, está no final de carreira aí, na Uno X. Quem mais aqui? Total Energies, e bom, enfim, amanhã vamos ver aí o Betiol vai correr. O Betiol, que ganhou já a Tour de Flandres e ganhou em cima do Sagan na sua melhor fase. Vai correr amanhã o Dors Door Vodder. Vamos ver o que vai acontecer. Falando daquela matéria dos favoritos aí para o Tour de Flandres, né? Pulando a prova de amanhã, porque obviamente que amanhã é uma prova importante, mas está todo mundo de olho no Tour de Flandres, no domingo. Claro, o maior favorito de todos é Mathieu Van Der Poel. O Pedersen é favorito? Mas é muito mais duro para o Pedersen do que para o Van Der Poel e para o Van Aert, porque eles passam melhor ainda, eles passam as subidas de maneira mais eficiente. Como eu falei, se fosse um Alaphilippe de alguns anos atrás, como os três ficaram ali, seria um favorito, não é mais, né? E aí você tem um arsenal de outros atletas, que o Filipinho vai rolar para baixo aí a matéria, e quem coloca ali como favoritos o Fabian Cancellara, né? Que ganhou tantas vezes aí com Tom Boonen, né? Dividiram aí várias vezes a vitória dentro do Tour de Flandres. Então, a gente tem uma matéria que fala ali de uns 10 caras favoritos para o Tour de Flandres no domingo, pulando a prova de amanhã, obviamente, porque a prova de fundo é o Tour de Flandres. Então, põe lá o Fabian Cancellara, ele não fala só do Pedersen dentro da Needle Track, mas ele põe a Needle Track como uma equipe super forte para trabalhar, independente de ser o Pedersen o cara que vai estar melhor ali na corrida de domingo do Tour de Flandres. Então, fiquem de olho, porque eles fizeram um trabalho muito eficiente no domingo passado. Vocês viram lá o Jonathan Milan atacando, depois o Pedersen com mais um, dois ali trabalhando para o Pedersen ser lançado. Então, eles trabalharam muito bem. Eles têm uma equipe muito forte para esse tipo de prova. E se não é tão duro quanto o Tour de Flandres, é melhor ainda. Aí, o Matteo Trentin, claro, o Cancellara dando uma agasalhada, vamos dizer, na equipe dele, porque essa equipe é dele, né? Ele é o tutor aí dessa equipe. E aí você tem o Matteo Trentin, que obviamente já é mais veterano, não está nessa forma física toda. E aí ele fala do Matteo Trentin. A gente viu, né, no domingo que os sprinters quase conseguiram buscar, a equipe dos sprinters quase conseguiu colocar, com o Dino Groenewegen chegando muito bem, Philipsen e etc. E os caras vindo para a chegada, chegaram um pouquinho só na frente, o Pedersen e o Mathieu Van Der Poel. Mas as características do Flandres são diferentes, do Tour de Flandres, são bem diferentes do Gent-Wevelgem que a gente viu no domingo passado. Bem mais plana o Gent-Wevelgem. É, ainda é do Cancelar aí, ô Filipinho? Eu queria que você já passasse para os favoritos lá, porque é basicamente o que o Cancelara está falando aqui sobre a equipe Middle Track, sobre os caras da Middle Track, mas nós temos outras equipes e outros atores, vamos dizer assim, para o Tour de Flandres de domingo. Claro que encabeçado pelo Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert, essa briga, o Pedersen que ganhou a Gent-Wevelgem, e essa matéria é bem legal, que não se dá bem ali, a gente vai passar rapidinho pelos atletas que são favoritos para o Tour de Flandres, está aí na mão, Felipe? E aí são os caras que vão brigar diretamente. Ah, tem lá o Lascano, que vem andando bem, mas não tem uma equipe de base muito boa para ajudá-lo, a lançá-lo, a trabalhar para o Lascano, poder dar uma mão para o Lascano. Então, assim, é importantíssimo que esses caras consigam ter as suas equipes ali trabalhando para essa vitória. Então, a gente enumerando aqui. Bom, Mathieu Van Der Poel, com todo o arsenal que o Van Der Poel tem, o Van Der Poel e o Pogacar, para mim, são os melhores ciclistas da atualidade. Depois a gente tem o Wout Van Aert, que fez esse treino de altitude e teve um azar tremendo ou uma falta um ajuste fino na prova do final de semana, na E3, ali, na Gent-Wevelgem. Foi na E3, que ele tomou aquele tombaço. É um dos favoritos. Depois, o Mads Pedersen, que ganhou domingo passado na Gent-Wevelgem, mas é o que eu falo, a prova é mais dura do que a maioria das vezes o Pedersen consegue segurar ali num ritmo de clássica. Depois você tem, dentro da EF, o Nelson Pauls e o Alberto Bettiol, que já ganhou uma vez a Tour de Flandres, que eu falei, na melhor fase do Sagan, então por isso que ele não é um cara tão vencedor, mas pode fazer a diferença novamente, eu acho mais difícil agora, mas tudo bem. Aí a gente passa ali por Girmay, né, que já ganhou o Gent-Wevelgem, mas não está numa fase tão boa. A gente vê que na hora que o negócio aperta mesmo, o Girmay não vem tendo bons desempenhos. Aí o eterno Matej Mohoric, que se bobear, sai na fuga no começo e tenta ir até o final, é uma das especialidades do Mohoric. Dentro da UAE, a gente tem o Tim Wellens e o Niels Poulenc. O Niels Poulenc, um grande corredor de provas clássicas. O Wellens, que já ganhou a Strada Bianchi, né? O Tim Wellens. Vamos ver aí como é que eles foi o Tim Wellens que ganhou o... Bom, enfim, mas são bons corredores aqui de provas clássicas. Como eu falei, tem o Mark Hirsch, mas faz tempo que o Mark Hirsch não anda tão bem e não aparece. Na verdade, ele apareceu naquele ano da pandemia lá, 2020, e depois nunca mais foi o mesmo. Aí colocam aí o Trentin, né, dentro da Tudor, mas eu acho ser otimista demais um Trentin ser considerado um baita favorito dentro de um Tour de Flandres. Depois o Caspian Asgreen junto com o Julian Alaphilippe. Eu acho que é mais o Asgreen do que o Julian Alaphilippe para um Tour de Flandres no domingo na atualidade. Né? Não creio aí que o Alaphilippe consegue segurar um ataque de Van Der Poel, Van Aert, Pedersen e companhia limitada. O Michael Matthews, que é aquela coisa que ele não é tão constante, então numa Milan-San Remo ele andou bem, mas a gente não vê esse desempenho constante aí do Michael Matthews. Então, são os caras que eles colocam aí como principais favoritos dentro do Tour de Flandres. O Philipsen está numa ótima fase, mas eu creio que não é o cara para a gente apostar nele dentro da Alpecin. porque você tem ali o Mathieu Van Der Poel. Então, aí tem alguns nomes aí que são considerados favoritos dentro do Tour de Flandres. Vamos ver aí no domingo. Amanhã a gente ainda tem uma certa emoção para ainda olharmos antes do Tour de Flandres. Bom, galera, falamos de tudo aí. Vamos esperar a prova de amanhã e vamos esperar principalmente o Tour de Flandres, porque no outro domingo nós teremos aí o Paris-Roubaix. E depois, para fechar, a prova da cerveja na Holanda, né, que fecha com chave de ouro as provas aí dentro das provas de paralelepípedos e cobblestones, né, que são as provas de paralelepípedos, uns com subida, outros não, Tour de Flandres com subida, e o Paris-Roubaix praticamente todo plano. Então, falamos tudo, né, Felipe? Não ficou nada aí, tá dado o recado, vamos esperar a prova de amanhã e a prova de domingo e do outro domingo do Paris-Roubaix. Obrigado a galera que entrou, o Eduardo Migliosi está aqui, Mohoric está forte também, Phillips tem que ser respeitado, com certeza, mas para amanhã ainda, o Phillips larga? Deixa eu ver aqui se ele larga amanhã, cadê aqui? Estava com o start list. Phillips larga, para amanhã, mais. Para o domingo, mais um cara como Wout Van Aert, como Van Der Poel, Phillips está numa ótima fase, mas eu acho que é mais difícil, e claro, né, a gente torce para que outros caras entrem ali para brigarem com o Van Der Poel, com o Van Aert, mas eu acho mais difícil para o domingo o Phillips conseguir esse desempenho todo. Movistar com Lascano, que nem o Jean Brito está falando aqui, a gente já citou, e vamos esperar o que vai acontecer tanto amanhã, mas principalmente no domingo. E aí a gente volta na terça-feira falando do que aconteceu na prova de amanhã e na prova de domingo, principalmente, já fazendo nossas previsões para o Paris-Roubaix, que é no outro final de semana. Falou, galera! Obrigado aí todos que entraram e tal. Vamos estar juntos aí, se Deus quiser, na terça-feira que vem, e para a gente falar dessas grandes provas e para depois aprontar lá para as grandes provas, tanto das Ardenas, né, Flash Valone e Liège-Bastogne-Liège, e aí Giro de Itália, a sequência das grandes voltas, tá bom? Ah, tem volta do País Basco também, fiquem ligados aí, vai ser bem legal, a gente fala da volta do País Basco na terça-feira que vem, que hoje a gente não tem mais tempo, vai pegar fogo lá, porque vão correr, se eu não me engano, Vingegaard, Roglic, e, de novo, né, Remco Evenepoel. Então, vai ser bem legal, tanto nas voltas quanto nas provas clássicas. Obrigado, um abração. Se Deus quiser, terça estamos de volta. Para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Run. Tchau, galera. Abraço.